Este é um tempo muito, muito emocionante. Nós cantamos a vitória de Jesus sobre áreas muito escuras da nossa vida. Eu penso nas minhas, tu pensas nas tuas. Mas foi isto que nós cantámos. Cantar que Jesus não quis o céu sem nós é muito forte. Essa é uma grande vitória. Essa é uma vitória retumbante, que é assim o nosso tema. Mas lembra-se que o tema do mês nós não queremos esquecer é guerra e paz. Nós estamos em conflito permanente. Mas nós estamos a cantar a uma vitória. Por estes dias tenho escrito algumas vezes a algumas pessoas que é importante mesmo experimentar a dor, o horror, o pavor da noite da crucificação. E todos nós temos de passar pelo sábado do silêncio. E esperar, e sem inventar, está bem? Sem flores, sem fingir que não, nós já sabemos. Mas agora, hoje, é o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo da vitória. Jesus venceu a morte. E nós celebramos isso. E conforme a Érica orava, foi uma das mulheres que participou na celebração. Não sei se deram conta. A única voz masculina que ireis ouvir é a minha. E foi porque, olha, calhou não ser a Connie, porque até teria sido preferível ser a Connie. Porque deram-se conta, nós ouvimos nas vozes que interviram, que nós ouvimos as mulheres da Galileia, que foram quem correu para o sepulcro. O coração dela estava lá, a esperança dela estava lá. Então, quando ouvimos a Sara, quando ouvimos a Rebeca, quando ouvimos a Sara, quando ouvimos a Marta, quando ouvimos a Érica, quando ouvimos a Isa, a Matilde e a Júlia, quando ouvimos a Beatriz, nós ouvimos cada uma das mulheres aqui, e retomo aquilo que queria pegar há pouquinho. A Érica lembrava algo na sua oração, que é: Senhor, eu quero. Ela queria muitas coisas. Eu também quero. Aquilo que ela pronunciou. E uma das coisas é: eu quero lembrar o que tu dizes sobre mim. Porque a vitória retumbante é sobre a culpa. E a culpa esmaga-nos, a vergonha. E desejamos muito que este seja um espaço de encontro de uns com os outros e todos com Jesus. Onde haja colo e onde haja percepção. Há uma vitória retumbante para ti, Jonatas, mesmo num momento mais difícil. E há uma vitória para ti. Nós cantamos coisas lindas. Eu nem sei sequer se está gravado, mas a estar eu gostaria até de ouvir-vos a animarem-me à fé. Precisamos de nos ouvir uns aos outros. E eu estou numa introdução ainda, está bem? Mas eu gostava muito de trazer, eu não sei se isto foi musicado, mas foi uma oração do século IX. Vocês imaginem a alegria que ia naqueles corações para orarem isto. E eles oraram assim: escuta, Adão, e alegra-te com Eva, pois aquele que vos despojou a ambos e com o seu engano vos tornou cativos foi reduzido à impotência na cruz de Cristo. Olha só, isto é uma vitória retumbante. E eles continuaram a orar no século IX. Se quiserem, depois no livro das Horas do Sinai, vocês encontram entre várias orações esta. Mas olha só o que eles cantam. Não sei se cantaram, mas oraram. Hoje, ó Cristo, aboliste o império da morte com o teu poder e libertaste, ó da dor da vida, as almas dos homens graças à tua ressurreição. Tu, nosso Salvador. Tua vitória foi retumbante, Jesus. Foi por mim. Como a multidão dos anjos no céu, assim o género humano celebra na terra a santíssima ressurreição da tua bondade, Senhor. Nós cantámos hoje: Jesus, tu és belo. Não há nome como o teu. Tu és perfeito. E esta é uma vitória retumbante que traz esperança quando nós estamos esmigalhados pela nossa imperfeição. É lembrar-se só Jesus. Eu não sou perfeito, tu és. Hoje, Cristo, ressuscitou do túmulo, do qual fez sair a incorruptibilidade para todos os mortais. E na sua misericórdia, inaugurou, olhem só para as mulheres aqui presentes, com a sua misericórdia, Jesus inaugurou com as portadoras de perfumes a alegria da ressurreição. Foram as mulheres que quiseram perfumar o corpo de Jesus. Desperta-nos do túmulo do pecado. Amigos, que a vitória retumbante possa remeter-nos para isso. Jesus, desperta-nos do túmulo do pecado. Nós, mortos pela multidão das nossas paixões, ó Salvador, verdadeiro amigo do homem, que pela tua ressurreição destruíste a tirania da morte. Nós não estamos condenados a viver nas sombras da morte, na escuridão. Não estamos condenados à miséria, ao que não presta, ao podre. Não estamos condenados. A vitória de Jesus é retumbante, é total, é plena. Eles oravam ainda: alegrai-vos, sábias perfumistas, mulheres, que fostes as primeiras a ver a ressurreição de Cristo e que anunciastes aos apóstolos a ressurreição de todo o mundo. E depois terminam: adoro-te, Pai sem princípio, que és a vida. Adoro contigo o teu Filho eterno, que é a vida. Vida e fonte viva é o Espírito Santo. Glorifico a única e vida verdadeira. Nós costumamos dizer, só temos por certo a morte. Não, em Cristo nós temos por certo uma vitória retumbante. E olhem que sofremos todos nestes dias, nestas horas, revemos-nos, abraçamos, amamos-te muito, Connie. E na separação, na perda dos que amamos, dos que vão à nossa frente, nós só lembramos, espera, eles já estão a experimentar a totalidade, a plenitude da vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Então, é isso que queremos lembrar também. Gostava que aqueles que puderem, se desejarem, reabram da palavra que já foi lida em Mateus, no capítulo 28. Eu não vou demorar-me nos primeiros 4 versículos. Vou trazer apenas algumas ideias sobre os versos que foram lidos, então, pela Isa, pela Matilde e pela Júlia. Mateus 28, 5 a 10. E antes de ler o texto, eu já me chego à frente para partilhar convosco, para mim, símbolo da vitória retumbante, aquela máxima: vão dizer depressa, digam depressa, corram, vão. Eu entusiasmo-me muito neste relato três coisas: uma boca de anjo, a boca de um anjo, uma boca de anjo. Posso ser eu e tu. Também podemos ser nós, mas uma boca de anjo. O sprint feminino. Não houve quem sprintasse na história como as mulheres em direção ao túmulo de Jesus. Não houve. E o encontro de sonho. Então são estas três ideias maiores: uma boca de anjo, um sprint feminino e o encontro de sonho. Antes de lermos o texto, queria deixar umas quantas perguntas no ar sobre o que é isto de uma vitória retumbante quando há guerra e paz dentro de nós, há um conflito permanente dentro de nós. Quem é que aqui, quem é que dos que estão aqui com capacidade para refletir, para se demorar, para olhar para dentro de si, quem é que aqui não deseja uma vitória retumbante, uma vitória plena, uma vitória total, uma vitória assim, forte, consistente, tendo estado debaixo de fogo cerrado? Estando debaixo de metralha, estando debaixo de insulto, estando debaixo de doença, quem é que aqui não deseja? Quem é que se atreve a dizer assim: eu quero mesmo é definhar? Há alguém que ouse colocar o dedo no ar para prescindir de paz completa quando a derrota é praticamente uma certeza? Há alguém que diga assim: eu prefiro mesmo é uma derrota assim em total. Eu quero é assim a vergonha mesmo, pública. Há lá algo melhor do que a ressurreição depois da morte? Há alguma coisa que vocês possam dizer assim? Há uma coisa que ainda é acima disso? Há alguma coisa melhor do que a ressurreição depois da morte? Saber: não, o meu parente, o meu familiar, um dia eu irei partir e é o fim. Isso é horrível. A vitória retumbante é: não, Há uma ressurreição. Eu creio na ressurreição. A que propósito é que se permanece nas trevas? Responder para mim mesmo. A que propósito é que eu me mantenho numa sombra, num lugar escuro? A rendição voluntária de Jesus é mais difícil do que a hecatombe, do que a queda da minha alma? Volta a perguntar para mim mesmo. É para que eu possa responder. A rendição minha, voluntária, a Jesus, é mais difícil do que a derrota da minha alma? É melhor eu manter-me agarradinho à minha derrota do que render-me a Jesus? E são perguntas sérias, que valem a vida toda, valem a vida inteira. Este combate de vida e morte acontece no meu e no teu coração. Qual será a bandeira que será hasteada no meu e no teu íntimo? Qual é a bandeira? Lembram-se, falávamos recentemente sobre a beleza da bandeira branca tingida com o sangue de Jesus. Essa é a bandeira da paz. É bom. Nós cantámos, Cordeiro, Cordeiro, tu estás no trono. Então, ele limpou. Vamos recordar o que é que nos diz Mateus 28, 5 a 10? Uma boca de anjo. O anjo disse então às mulheres, não tenham medo. Eu tenho a bold, eu pus a negrito, não tenham medo. Lembram-se da oração da Érica? Eu não quero ter medo. Estou decidida a não me agarrar à culpa, à vergonha. O anjo continuou, eu sei que procuram Jesus que foi crucificado. O anjo, ou seja, a voz trazida pelo Pai, diz, eu sei quem procurais. Não está aqui, pois ressuscitou conforme ele mesmo tinha dito. Venham cá ver o lugar onde ele estava. Então, três ideias retenho para mim, e bom, à boleia do estilo escrito de Amós, que eu sou um fã de Amós, ele diz, não por três, mas por quatro. Eu vou dar três pistas e já agora acrescento uma quarta. É muito bonito o que lemos lá, neste trecho, em Mateus 28, 5 a 6. O que é que uma boca de anjo diz? O que é que a boca do anjo diz? O que é que a voz celestial sussurra ao meu e ao teu coração? O que é que eu e tu podemos, como bocas de anjo, trazer a outros que não conhecem Jesus? Três coisas. Uma boca de anjo sossega e apela ao fim do medo. As mulheres ali, elas podem ter ficado espantadas, mas com aquela voz, eu imagino o tom da voz, sossegaram e o medo foi desfeito. O que é que te desassossega? O que é que te provoca medo? Escuta-me. Ou, se porventura à tua volta tu vês quem tenha medo, traz essa palavra de sossego e que desfaz o medo. Uma segunda ideia. Uma boca de anjo conhece os anseios mais profundos. Lembram-se o que o anjo disse? Eu sei que procuram Jesus que foi crucificado. O Senhor sabe o que é que eu e tu procuramos. O que te falta? O que é que me falta? E é confiar nessa voz. Depois, por último, esta terceira ideia. Não está aqui, pois ressuscitou conforme ele mesmo tinha dito. Uma boca de anjo expande horizontes da fé. Nem que seja necessário rebobinar aquilo que nos foi dito. A quarta que gostaria de deixar para vós, dentro deste acréscimo às três que mencionei, é algo que ontem, no sábado do silêncio, no GPS de Lisboa, nós recordávamos. Uma boca de anjo aviva a memória sobre a verdade que muitos quiseram revestir de mentira. Sabem o que é que os religiosos diziam? Quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu, antes dele ter ressuscitado, eles lembraram-se de que, espera, é melhor tomarmos umas medidas cautelares e pormos uns guardas, porque ele disse que três dias depois voltaria a viver. Uma boca de anjo remete-nos para isto. Quando o nosso choro é convulsivo, quando nós dizemos assim, acabou, eu não estou a ver mais nada, não há chance, não há milagre que me valha. Olha, eu acho que é uma máxima linda para ter no frigorífico. para ter no espelho da casa de banho, para ter em qualquer lugar da casa. Só esta frase: depois de 3 dias voltarei a viver. Jónatas, depois de 3 dias voltarei a viver. Isto é uma vitória retumbante. E Jesus disse, e eu preciso de lembrar todos os dias. Todos os dias, conforme orávamos com a Érica, são domingos de Páscoa. São dias de Páscoa. Porque ele disse que está vivo, que voltaria a viver. Uma boca de anjo. Um sprint feminino. Vamos a ele, o sprint feminino. O que diz? Agora vão depressa dizer, verso 7. Vão dizer depressa aos discípulos. Ele já ressuscitou e vai à vossa frente para a Galileia e é lá que o hão de ver. Era isto que eu tinha para vos dizer. Elas afastaram-se do túmulo a toda a pressa. Atemorizadas, o que diz lá? Mas cheias de alegria. Vocês gostam de adversativas? Eu só gosto nestas circunstâncias. Mas cheias de alegria. Os meus mas às vezes são pela negativa, não são pela positiva. E é lindo ver, foram a correr levar a notícia aos discípulos. Então, um sprint feminino. Olha, aprendamos com as mulheres de fé que estão aqui. Aprendamos com as mulheres de fé ao longo dos séculos. Aprendamos com as mulheres, as primeiras discípulas, as primeiras seguidoras. Aprendamos com elas que um sprint feminino começa com a escuta apurada e um coração sensível. É mesmo importante desenvolver uma escuta apurada e um coração que bate, que é sensível, que está atento à voz do Espírito, à indicação, a uma celeridade, a uma urgência, mas que não é apressada. Apressada no sentido de ser agitada. Ela é entusiasmante, ela é empolgante. Ela leva-nos depressa porque, pelo amor. Então, é esse repentismo do amor. E depois esta segunda ideia. Um sprint feminino é exemplo de obediência mesclada com rapidez. E exemplo de temor com alegria. Olha, não, quem é que aqui, olha, querem ver agora como contamos com a participação de todos e é espontâneo? Olha, vocês mudam logo, olha, o vosso semblante muda logo. Quem é que aqui experimentou a Pavlova? Ah, vocês foram fintados agora, não é? Isto para quem nos ouve em casa, eventualmente quem ouça posteriormente, diz assim, ah, vá, como é que terá sido, não é? A Pavlova foi o docinho que nós comemos aqui, não é? Vocês sentiram aquilo. Quem comeu o bolinho de chocolate? Olha, vocês comeram muito, não é? Amigos, olhem, nós temos de nos socorrer destas texturas, nós temos de nos socorrer da gastronomia, nós temos de nos socorrer da experiência da mesa para lembrar esta mescla, esta textura. Há pouco ouvi ali, que estranho, bacon com um pedacinho de algo doce. Tudo, os gostos são de cada um, mas sabem, nós precisamos de ir buscar estes exemplos para lembrar uma coisa. Eu tenho de mesclar temor com alegria. Eu quero mesclar então obediência com rapidez. Eu quero ser obediente, mas não retardar, não adiar, não protelar, não procrastinar. A quem é importante que eu leve uma mensagem de esperança? A quem é que é importante que eu fale sobre Jesus está vivo? Ele disse que depois de 3 dias voltaria a viver. Então, o encontro de sonho, e com o qual desejava terminar, o encontro de sonho, verso 9 e 10 de Mateus 28. Nisto, olhem só a pista que nos é dada pelo evangelista. Nisto, o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou-as. Jesus, ele mesmo em pessoa. Vocês percebem porque eu gosto tanto da expressão, a palavra é Jesus em pessoa. E ele aparece-nos todos os dias. Todos os dias. É ele que toma a iniciativa todos os dias. Nós pensamos assim, eu fui fazer o devocional. E a Connie, às vezes, na Horácio, costuma iniciar o tempo com um bom dia, Jesus. É tão lindo, não é? Porque é assim, filho, ainda bem que lembras de mim, não é? Eu estou aqui, sempre contigo. Nisto, o próprio Jesus foi ao encontro delas e saudou-as. Então aproximaram-se dele.
agarraram-se-lhe aos pés e adoraram.
Jesus disse-lhes, não tenham medo, vão ter com os meus irmãos. Olha o que Jesus diz, vão ter com os meus irmãos. Olhem só, como é que Jesus me trata assim? Como é que Jesus me trata assim? E digam-lhes que vão para a Galileia, que lá me hão de ver. Então, o encontro de sonho, meu e o teu encontro de sonho, é promovido por Jesus. Quem promove o encontro é Jesus. O encontro de sonho impele à rendição imediata e à adoração espontânea. O que é que elas fizeram? Agarraram-se-lhe aos pés e prostraram-se. Jesus, o que é que eu tenho para te dizer? Eu não sei, porque há encontros onde nós dizemos assim, eu não sou, todas as vezes eu não sou digno, eu vou ser esturricado. E que Jesus diz, não tenhas medo, filho, o calor que estás a sentir é o calor do meu amor. Não é nenhum outro calor que não te vai derreter, nem te vai matar, nem te vai aniquilar. E por último, o encontro de sonho aprofunda a noção de família do Pai. Como é que Jesus tratou os discípulos? Meus irmãos. É assim que nós, por isso é que nós nos tratamos como família. Nós não somos mais do que outras comunidades de fé. Tá? Nós pertencemos à mesma família. Não nos colocamos em bicos de pés, nós colocamos em agarradinhos aos pés de Jesus, está bem? Quando falamos de meeting point, que seja isso, que seja essa a marca. Então, gostava de terminar com um poema, uma oração de José Augusto Mourão, Consolação. É tão simples, mas tão bonita, tão comovente. Diz assim: que Deus vos guarde na esperança do que da morte nasce. Deus vos guarde na esperança do que da morte nasce. Ele que abriu uma porta diante de nós que ninguém pode fechar. A vitória é estampada. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Amém.
Amém. Amém.